Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Olá, uma boa tarde a você. Hoje é quarta-feira, 18 de novembro de 2020. Esta é a edição de número 332 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Em Londrina, dia de chuva. Ainda de acordo com o CIMEPAR, as temperaturas estão mais amenas, com mínima durante a manhã de 19 graus, podendo chegar a 22. Na direção de estúdio está Ricardo Lima. Na produção, Eliete Vanzo, Valéria Giani, Patrícia Zanin, colaboração dos estagiários Yuri Pereira e Gabriel Silveira, nas mídias sociais Leiliane Pesqueira. Vamos aos destaques de hoje. O UEL mantém atendimento não presencial ao público até 22 de janeiro. Grupo de trabalho Covid-19 considera atual quadro epidemiológico do novo coronavírus. Pela primeira vez, o UEL realiza eleições para novos representantes docentes para o Conselho Universitário de forma totalmente eletrônica. O processo foi feito por meio de software público. Safra da soja será monitorada por satélites em todo o país. Na coluna Conexão Agro, saiba como o mapeamento agrícola pode ajudar na tomada de decisões. Fomento à inovação. Na coluna Saia do Lugar, Empreender é Inovar, Lucas Araújo fala sobre a alocação de recursos para startups por meio do poder público e analisa aspectos da lei de inovação do município de Londrina. Artes Sem Fronteiras. Londrina, Itália, Argentina, França e Estados Unidos compartilham experiências culturais de pessoas em situação de rua. Uma iniciativa do Ciclo, Circuito de Artes e Conceitos, com transmissão pelo Zoom. Editais da Lei Aldir Blanc, em Londrina, tem 352 inscritos. Pessoa física é a categoria com maior procura. Secretário da Cultura diz que recursos podem ser remanejados de outras categorias.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação, na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum. Coronavírus, o que você precisa saber. Em caso de dúvidas, disque coronavírus 0800-400-1234.
13.603 casos confirmados do coronavírus até o momento em Londrina, segundo o boletim emitido ontem, dia 17 de novembro. Entre os casos confirmados, 62 infectados internados, 177 em isolamento domiciliar e 13.024 recuperados, além de 340 mortes por Covid na cidade. 123 novos casos em óbito foram registrados no boletim de ontem, segundo a Prefeitura.
A Secretaria de Saúde do Estado informou na tarde de ontem, dia 17 de novembro, 2.324 novos casos confirmados e mais 30 óbitos. Até o momento, o Boletim do Governo do Estado do Paraná confirma 240.614 casos de Covid-19 e 5.707 mortes.
Segundo dados do Ministério da Saúde, reunidos no dia de ontem, 17 de novembro, o Brasil registra 5.911.758 casos de Covid-19 e 166.699 óbitos.
Os dados de ontem, dia 17 de novembro, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, incluíram 35.294 novos casos e 685 mortes.
Até amanhã de hoje, as secretarias estaduais de saúde contabilizaram 5.909.002 casos de Covid-19 e 166.743 mortes, segundo a apuração do consórcio de veículos de imprensa.
Coronavírus, o que você precisa saber. Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus, 0800-400-1234. A UEL e você.
Pela primeira vez, a UEL realizou uma eleição de forma totalmente eletrônica. O processo para eleger os novos representantes docentes para o Conselho Universitário foi feito através do sistema SAELE, plataforma de software público do governo federal. Este novo formato de pleito foi viabilizado pela Assessoria de Tecnologia de Informação, a ATI. E quem nos dá mais informações sobre o processo tecnológico é o assessor da ATI, o Wellington Cardador.
Devido à necessidade de realização de eleições no formato eletrônico, foi disponibilizado o sistema SAELE, que é o Sistema Aberto de Eleições Eletrônicas. O sistema ele já vem sendo utilizado em outras universidades e então já tem várias experiências de sucesso. Esse sistema está disponível na plataforma do software público do governo federal, portanto ele é um software livre. E ele foi disponibilizado, foi implantado e está disponível para a comunidade no dia de hoje, 17 de novembro, para a escolha do representante docente de cada centro de estudo para o Conselho Universitário. Foram necessárias algumas adaptações no sistema, de acordo com algumas necessidades específicas da UEL. Então, algumas dessas necessidades, ela engloba um layout, né, alterações no formato, né, das telas e a integração com a base de usuários. Essas melhorias e esses ajustes eles foram possíveis por meio da equipe fábrica de software. Essa equipe é uma equipe formada por servidores e estagiários de curso de graduação. E eles têm atuação aqui na ATI e têm atuado em vários outros projetos. Uma vez realizados esses ajustes, essas melhorias específicas da UEL, então foi possível disponibilizar mais esse serviço. E esse projeto ele vai ser a primeira eleição eletrônica realizada na UEL, né? Algo novo para a gente. E vai proporcionar uma eleição eficiente, acessível e segura. Quando se trata de eleições eletrônicas, há um fator essencial que precisa ser trabalhado é a questão da segurança. Com o objetivo de dar segurança ao processo, foram adotados vários procedimentos aqui, técnicos, né? E com isso a gente espera garantir essa confiabilidade e eficiência de todo o processo, com um resultado realmente que reflita a realidade. Então, de modo geral, esse projeto ele envolveu ativamente todas as equipes da TI, desde a área de desenvolvimento, a área de infraestrutura e suporte. Existem boas perspectivas também de que esse projeto, esse sistema seja aplicado em outras eleições.
A ATI da UEL tem diversos projetos institucionais para o âmbito tecnológico da universidade. O núcleo é formado por servidores e estudantes de graduação e pós-graduação. Gabriel Silveira, para a Revista do Meio-Dia.
O UEL mantém atendimento não presencial ao público em todas as unidades da universidade até 22 de janeiro do próximo ano. O Ato Executivo número 52 de 2020, que prorroga o prazo, foi assinado pelo reitor Sérgio Carvalho no dia 11 deste mês. Pelo documento anterior, a possibilidade de ampliação do atendimento presencial se daria a partir do dia 15 de novembro, o que acarretaria maior contato pessoal entre servidores e comunidade externa. O Grupo de Trabalho Técnico da UEL para Gerenciamento de Questões Relativas à Covid-19 considerou para a decisão dois pontos fundamentais: buscar não aplicar à UEL possíveis variações do contexto epidemiológico externo e garantir aos servidores um ambiente controlado, com condições ambientais e sanitárias adequadas para daí então abrir as unidades para o atendimento ao público de forma presencial, evitando assim riscos à própria população. Quem explica é o professor Ayrton José Petris,
diretor do Centro de Ciências da Saúde e representante do grupo de trabalho.
É fundamental que a gente entenda o espaço onde foi publicado, né, o contexto que foi publicado. São dois diferenciais que estão sendo utilizados. Primeiro, de evitar a internalização do ambiente externo do ponto de vista epidemiológico, quer dizer, puxar para dentro da universidade qualquer variação de perfil que a gente tem externamente. O segundo é de que a gente está focado fundamentalmente na criação de um ambiente controlado para o trabalho. Por isso que essa publicação do ato executivo, ele atende principalmente esse primeiro princípio da não internalização do ambiente externo. Esse é fundamental. Do ponto de vista da criação do ambiente controlado para o trabalho, o grupo do COVID, né, que é um subgrupo sanitário do grupo administrativo, ele criou a seguinte situação. Nós fizemos as orientações do ponto de vista técnico de segurança sanitária, que implica aquilo naqueles princípios de práticas que já são de domínio público, que é a questão do distanciamento físico, higienização pessoal, a questão da limpeza dos ambientes, a sanitização e higienização. Então, esses dois aspectos fundamentaram o ato executivo, na verdade, né? Porque você busca não puxar para dentro da universidade possíveis variações do contexto externo e também garantir um ambiente mais controlado para o trabalho. Esse ambiente controlado, ele é dado por dois referenciais. Primeiro, de que existe uma normativa, o plano de contingência, que não é uma normativa, mas é um documento orientativo para todas as unidades administrativas da universidade para serem seguidos. Então, aí onde estão estabelecidos a questão da higienização, sanitização, segurança pessoal do ponto de vista sanitário, com limpeza de mão, distanciamento físico e etc., que eu já referi. E o outro, né, que a gente tem é a questão do ato executivo enquanto uma ferramenta de garantia dessas condições. Eu acho que a gente tem que ter clareza disso. Do ponto de vista normativo ou orientativo do grupo, o plano de contingência estabelece quais são as condições que cada uma das unidades administrativas deve seguir para garantir o ambiente, uma boa condição ambiental. E um segundo aspecto importante é que já está estabelecido também um sistema de vigilância da situação epidemiológica dos trabalhadores, dos servidores. Significa que nós temos o quê? Um processo de notificação que deve ser feito por todas as unidades administrativas de casos suspeitos, casos positivos, contatantes, independente do contato, de onde esteja ocorrendo o contato, e que tem que ser notificado a esse sistema. Esse sistema está disponível para todos os gestores e trabalhadores, servidores em geral da comunidade acadêmica, no nosso portal do servidor, onde você tem um espaço específico para fazer a notificação, e também por um aplicativo que pode ser acessado e que está disponível e que vai ser publicizado a partir desta semana, que tanto para o sistema iOS como Android, que a pessoa pode fazer a notificação de qualquer lugar informando a sua situação. Qual a importância disso? Feita a notificação, o sistema de vigilância automaticamente entra em contato com essas pessoas, fazendo as orientações e, principalmente, criando um mapa de casos dentro da universidade ou de situação para evitar qualquer problema de contágio internamente. Isso é fundamental que seja entendido por toda a comunidade acadêmica, né? Porque se a gente entender que a notificação é que vai dar origem, vai dar origem a todo o processo de cuidado, a gente vai criar sim um ambiente mais controlado. Isso é fundamental. E o ato executivo, ao prorrogar o prazo, ele possibilita exatamente isso, que nós não internalizemos a situação externa, e que a gente garanta internamente as condições ambientais, sanitárias adequadas para os trabalhadores e de cuidado também com esses, de cuidado continuado com os servidores que estiverem atuando. Até porque a universidade não parou em nenhum momento, né? A gente teve todas as atividades de pesquisa continuadas, a assistência continuaram sendo feita, as questões administrativas centrais continuaram sendo feitas por seus grupos, e se a gente fizer todos esses passos, seguir a normativa, né, que foi feita pelo plano de contingentamento, os indicativos de cuidados que estão lá dentro, e a gente também fazer um bom monitoramento, a gente diminui fortemente o risco da gente ter casos indesejados, ou enfim, a gente poder contagiar alguém ou criar um foco dentro da universidade. É importante que a gente tenha a noção de que não existe, e aqui estamos falando do ambiente externo da universidade, da comunidade como um todo, não existem ainda mecanismos de cuidado que garantam que a gente não vai ter aumento do número de casos. Isso tudo não está estabelecido, até porque a gente não tem vacina ainda, né? Nós não temos a vacina que possa atuar na prevenção. A gente tem muitos problemas com o sistema de cuidado de atenção em saúde, e a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. E isso aí só se sustenta com o cuidado pessoal, com as medidas de prevenção que cada um de nós tem que fazer.
Professor Ayrton José Petris, diretor do Centro de Ciências da Saúde e representante do Grupo de Trabalho Técnico da UEL para gerenciamento de questões relativas à Covid-19. Reforçando então que o prazo para atendimento não presencial ao público das várias unidades da UEL foi estendido até 22 de janeiro de 2021. A retomada do trabalho presencial dos servidores ligados às funções administrativas continua sendo feito de forma escalonada e progressiva, considerando medidas para evitar aglomerações. Servidores com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, mães com filhos até 6 meses de idade ou que apresentem condições clínicas especiais têm o direito de solicitar regime de teletrabalho ou afastamento em razão de impossibilidade técnica ou operacional. Atividades acadêmicas, curriculares presenciais e eventos presenciais permanecem suspensos. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
Coordenadora do projeto de extensão do Núcleo Maria da Penha de Londrina, ou NUMAP, a professora Claudete Carvalho Canezin foi nomeada coordenadora estadual do programa. A escolha da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SET, para a próxima gestão do Núcleo foi publicada no Diário Oficial do Paraná no dia 28 de outubro. A professora Claudete Carvalho comenta como recebeu a notícia e quais são os desafios no cargo estadual.
Fui tomada assim de surpresa, não esperava, mas sinto-me muito honrada em ser a coordenadora do estado do Paraná, essa coordenadora estadual. Para, na medida do possível, direcionar os NUMAPs para o atendimento jurídico-psicológico. É esta função do núcleo, foi para isso que o NUMAP foi criado, a pedido do Ministério Público, da Procuradoria do Ministério Público do Paraná, que tivesse um núcleo, através das universidades, que atendesse a mulher que sofre violência doméstica. E como eu já tinha um projeto que eu vinha lutando para implantar desde 2010, então, eu comecei o plano como um plano, o núcleo como um plano piloto em 2013 e ficamos 2013, 14 e 15. Viu-se que realmente era um ótimo projeto com os resultados, né, nesse combate à violência doméstica. E aí, então, a SET, né, o superintendente, ampliou para todas as IES do estado do Paraná. Então, a proposta é, aonde tem uma universidade estadual do Paraná, tenha um núcleo no MAP para o atendimento jurídico e psicológico da mulher que sofre a violência doméstica.
A professora também detalha cidades que contam com serviços do NUMAP, que começou aqui em Londrina, na UEL.
Então, hoje nós temos em 10 cidades, né? Jacarezinho, Londrina é o primeiro, daí Jacarezinho, Maringá, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Irati, Guarapuava, Paranavaí, Ponta Grossa, são essas 10 cidades que hoje têm o NUMAP, com esse viés de atender a mulher, dar a ela o acesso à justiça, essa mulher que sofre violência, né? Acompanhando na delegacia, nas audiências, né, da Vara Maria da Penha, e depois fazendo o divórcio, guarda, alimentos, dissolução da união estável, para que ela possa realmente sair do ciclo da violência e seguir a vida dela, e ainda ter o atendimento psicológico.
Devido à pandemia, o núcleo tem um funcionamento diferente no momento. A professora explica como entrar em contato e como o atendimento está sendo oferecido.
Eu sou a coordenadora do NUMAP Londrina, sou a criadora desse projeto de extensão, e este projeto nós já estamos desde 2013, portanto 7 anos em atividade. Nós já atendemos mais de 35 mil mulheres em Londrina. Nem todas são ações, mas muitas são, vão até o núcleo para saber, para perguntar, para saber como faz e por aí afora. Bom, o NUMAP ele funciona na Rua Brasil 742, no mesmo prédio do escritório de aplicação. Só que, como é um projeto, não tem época de triagem. Nós fazemos triagem todos os dias. Nós atendemos casos novos todos os dias, de segunda a segunda e de janeiro a janeiro, porque não pode ter interrupção, porque por se tratar de um projeto. E aí nós fazemos esse atendimento jurídico e psicológico. Agora, na pandemia, nós estamos trabalhando no período da manhã presencial com hora marcada, né? Tem que ligar no 3344-0929 e agendar o seu horário. Mas fazemos a triagem pelo telefone, por WhatsApp, por Instagram, pelo Facebook, por e-mail. Então, nós nos utilizamos das redes sociais de forma virtual para que a mulher não tenha que se deslocar até lá. Só se desloca realmente se ela precisa ir lá assinar um documento ou não tem como digitalizar e aí tem que ir lá levar pessoalmente.
Você pode acompanhar o trabalho e a atuação do NUMAP pela página do Instagram, @NUMAPUEL, ou entrar em contato pelo telefone 3344-0929, 3344-0929. Yuri Pereira para a Revista do Meio Dia.
Hoje, dia 18 de novembro, será realizada a roda de conversa, Tecendo Histórias. Quais mundos queremos construir? O evento é promovido pelo Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o SEBEC, e contará com a pesquisadora de sexualidade e gênero e graduanda de psicologia na UEL, Flávia Lopes. A transmissão será feita através do Google Meet, a partir das 19 horas. As inscrições podem ser feitas por estudantes de graduação e pós-graduação da UEL e de outras universidades pelo e-mail psicologia.sebec@uel.br. Gabriel Silveira, para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você.
Fomento à inovação. Na coluna Saia do Lugar, Empreender é Inovar, Lucas Araújo fala sobre a alocação de recursos para startups por meio do poder público e analisa aspectos da Lei de Inovação do município de Londrina.
Saia do Lugar. Empreender é Inovar.
Muito boa tarde, ouvinte da Rádio UEL. Aqui, professor Lucas Araújo, mais uma vez com vocês, da nossa querida coluna Empreender é Inovar. Semana passada falávamos sobre um instrumento de fomento à inovação utilizado em nosso país, que consiste no Estado, isto é, o poder público, alocar recursos em startups por meio de uma modalidade chamada opção de compra, que consiste no direito do Estado, do ente público, se tornar sócio da startup e vender essa participação em caso de sucesso empresarial, ou de arcar com prejuízo de insolvência da empresa sem precisar pagar eventuais dívidas. Hoje pretendo fazer uma breve análise da realidade londrinense a partir da Lei Municipal 12.334, conhecida como Lei da Inovação de Londrina. Nessa lei, no artigo 25, há a previsão desse tipo de investimento, ou seja, de opção de compra do município em startups. E o parágrafo único desse mesmo artigo afirma que há previsão de divisão de direitos sobre a propriedade intelectual decorrente dos registros e patenteamentos delas decorrentes. Isto é, simplificando, o município teria participação como sócio em um eventual licenciamento de patentes. Eu já me coloquei na última coluna contrário a essa proposta de um ente público alocar recursos em startup por meio de opção de compra, e acredito que o fato do município de Londrina colocar esse dispositivo legal, esse parágrafo único no artigo 25, dizendo que há uma previsão de divisão de direitos sobre propriedade intelectual, não acredito que isso mude a situação e que isso torne o panorama favorável. Por quê? Porque dificilmente uma patente será criada a partir de um investimento como opção de compra. As patentes geralmente são criadas a partir de pesquisa de base e aplicadas, o que exige capital por muitos anos específicos para essa modalidade. Aqui mesmo na coluna, eu já falei que geralmente o capital utilizado para criar, para pesquisa de base aplicada, é geralmente aquele capital chamado subvenção econômica, que é um recurso a fundo perdido, geralmente aplicado pelo Estado em universidades para projetos de pesquisa que tenham um propósito científico acadêmico. Esses recursos provenientes de compra de participação, essa opção de compra que a gente está falando, geralmente eles são utilizados para alavancagem da startup, para ganhar escala. Por isso é um recurso que provém de fundos de investimento privados que precisam desse ganho de escala para aumentar o volume de negócio, aumentar o faturamento e com isso gerar maior interesse do mercado para uma futura transação. O ente público geralmente aloca recursos que serão utilizados para desenvolvimento do negócio por meio de tecnologias. Não por acaso, as melhores iniciativas do país alocam dinheiro em bolsas de estudo para pesquisadores e profissionais técnicos especializados que vão trabalhar por determinado período para desenvolver uma proposta de inovação. É assim que ocorre, por exemplo, com o PIP, Pesquisa e Inovação em Pequenas Empresas, que é coordenado pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O PIP, além dele ser algo sustentável, já foi provado, inclusive cientificamente, que ele aumenta a receita do Estado a partir dos negócios gerados pelas startups. Isto é, ele consegue não só se pagar, como ele aumenta a arrecadação do Estado, porque a inovação desenvolvida pelas startups que recebem dinheiro do PIP geram mais receitas, geram mais dividendos para a sociedade por meio da arrecadação de impostos. Então, é muito mais interessante para o ente público investir em pesquisa do que alocar recursos em startups, como prevêem estas modalidades que a gente vem falando aqui. Se vocês querem debater um pouco mais sobre isso comigo, não se esqueçam do meu LinkedIn, Lucas Vieira de Araújo, e estou à disposição de vocês. Um forte abraço e uma ótima tarde a todos.
Saia do lugar. Empreender é inovar. Revista do Meio-Dia. Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Agricultor, na Sicredi União Paraná São Paulo, você encontra as melhores soluções para inovar na capacidade produtiva, diversificar suas atividades e reduzir custos de produção. Faça mais nesse plano safra. Sicredi, fazendo juntos pelo agronegócio.
Olá, a partir de agora, confira as notícias do agro. Apresentação, Marilaide Costa, que assina a produção com Francis Marlemes e Vera Barão.
Notícias da semana.
Conab e INPE vão fazer mapeamento completo da soja no país por imagens de satélites. A Expo Londrina 2021 será em agosto. Mudança para o segundo semestre do ano ocorreu em virtude da pandemia.
Conexão Agrotec.
Em um país continental como o Brasil, o uso de satélites para mapeamento agrícola tem sido fundamental para a tomada de decisões do governo e também dos produtores rurais. De 2010 até hoje, a Companhia Nacional de Abastecimento Conab e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE já mapearam várias culturas, entre elas a cana-de-açúcar, o café e o arroz irrigado. Agora chegou a vez do principal produto agrícola produzido no país, a soja, que este ano terá toda a safra mapeada. Cleverson Santana, superintendendente de informação do agronegócio da Conab, explica que o monitoramento por satélites é uma ferramenta que ajuda na avaliação de diversos tipos de impactos que podem ocorrer na produção agrícola, apontando inclusive possíveis problemas climáticos e também perdas. Em recente webinar da Conab, Santana deu mais detalhes sobre o mapeamento da soja.
É um desafio imenso para a própria Conab, para próprias instituições que estão envolvidas nisso, mas a gente sabe da importância disso e de como essa cultura é cada vez mais relevante nesse volume total de produção. Então, a nossa expectativa é focar todos os esforços inicialmente no mapeamento da soja, mas na sequência trazer outras culturas como o próprio milho, principalmente na segunda safra. O mapeamento da soja, a gente já começou com os trabalhos iniciais. E eu queria citar a excelente parceria que a gente já começou com o INPE para fazer esse trabalho. A equipe de campo vai ser treinada para validar essa informação a campo. Recentemente, assinamos um acordo com a Esalq e USP para fazer maiores trabalhos e mais trabalhos em conjunto também. E, por fim, não faz muito, a diretoria da Conab assinou um convênio com a Universidade Estadual do Mato Grosso. A UNEMATE é uma instituição que já está muito avançada também em mapeamentos da cultura, principalmente da cultura da soja, porque está na grande região produtora e tem utilizado ferramentas cada vez mais modernas para fazer esse mapeamento. A gente espera que logo mais eles também estejam junto com a gente nesse projeto, que vai ser fundamental para trazer um trabalho de qualidade para o país.
No mesmo evento, a pesquisadora do INPE, Ieda Sanches, ponderou que, apesar de haver vários desafios para o sensoriamento remoto agrícola, como a grande extensão territorial, a diversidade regional de aspectos físicos e econômicos, a duração do ciclo das plantas e a cobertura de nuvens em imagens de satélite, há também grandes avanços tecnológicos que ajudam no trabalho.
Em tudo isso de problemas, a gente ainda, qual que é a perspectiva? A gente ainda consegue usar assessoramento remoto para mapear, monitorar a agricultura? Sim, e a tendência é cada vez mais melhorar. Por quê? Eu listei alguns pontos aqui, constante avanço tecnológico, sensores, computacional, metodologias, crescente disponibilidade de imagens satélites, diferentes resoluções, diferentes bandas espectrais, a razão temporal, espacial, questão de big data, né? Nós estamos numa era que tem muito dado, e aqui não só de imagens de satélite, mas de vários outros que vão ajudar a gente nesse mapeamento. Questão de solo, de relevo, de clima, né? A questão do processamento e armazenamento em nuvem. Frisar também a questão das constelações de satélites. Eu falei ali que um sensor, ele não consegue ter alta resolução temporal e espacial ao mesmo tempo. Então, o que está sendo feito agora? As pessoas estão desenvolvendo sensores de alta resolução espacial, espectral, né? E colocam em vários satélites, né? Faz uma constelação, por exemplo, de nanosatélites, 100 nanosatélites carregando o mesmo sensor. Então, eles vão ser colocados em órbitas de uma forma que cada um vai passar num dia. e isso aumenta a resolução temporal final, né? E isso foi um jeito que o pessoal está achando de fazer essa compensação de ter tanto a resolução espacial como a espectral, como a temporal, boas, adequadas, né?
Segundo o superintendente da Conab, Cleverson Santana, após a soja, a companhia pretende mapear o milho e a pecuária no Brasil. Santana destacou ainda que a geolocalização das culturas beneficia não só a produção, mas também a logística, armazenagem e indústrias ligadas ao agronegócio.
Conexão Agronegócio.
A Sociedade Rural do Paraná definiu que a Expo Londrina 2021 será realizada entre os dias 6 e 15 de agosto. A organização do evento optou pela transferência da Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina para o segundo semestre do próximo ano, devido à pandemia do novo coronavírus, que deixa dúvidas sobre a possível imunização da população contra a Covid-19 até o final do primeiro semestre de 2021. A Sociedade Rural do Paraná prevê que parte da programação da Expo Londrina 2021 será híbrida, ou seja, presencial, mas também transmitida por plataformas digitais. Ficamos por aqui. Acompanhe estas e outras notícias atualizadas no conexãoagro.com.br. Apresentação, Marilaia de Costa, que assina a produção com Francismar Lemes e Vera Barão. Até a próxima!
Agricultor, na Sicredi União Paraná São Paulo, você encontra as melhores soluções para inovar na capacidade produtiva, diversificar suas atividades e reduzir custos de produção. Faça mais nesse plano safra. Sicredi, fazendo juntos pelo agronegócio. Conexão Agro, as novidades do campo, tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Cultura e comportamento na quarentena.
Arte sem fronteiras. Londrina, Itália, Argentina, França e Estados Unidos compartilham experiências culturais de pessoas em situação de rua. Uma iniciativa do Ciclo, o Circuito de Artes e Conceitos, com transmissão pelo Zoom nesta quinta. É o primeiro evento público do cartão de visitas, uma das ações propostas pelo Ciclo, projeto idealizado pela Palipalã Arte e Cultura, um festival multidisciplinar que teria várias ações presenciais, adaptadas agora para o formato online por conta da pandemia. Silvio Ribeiro, coordenador da Escola Municipal de Teatro e do Projeto Brisa, que atua com pessoas em situação de rua, participa do encontro de amanhã, junto com Mário Biagini, fundador do Open Program, um coletivo de artistas fundado em 2007, que faz parte da Fundação Teatro della Toscana. Entre os projetos do Open Program, uma ação com pessoas em situação de rua nos Estados Unidos, como explica Biagini.
No Bronx, em Nova York, foi uma coisa maravilhosa para nós. Não era um projeto de alguns dias, algumas semanas. Era um trabalho que a gente começou faz muitos anos, em 2014. E em 2017, a gente fez outro um trabalho, dois anos, trabalhamos com as pessoas da comunidade do Bronx, um outro projeto que era relacionado à encarceração de muitas pessoas pretas nos Estados Unidos. E depois dessa experiência, que para nós foi muito, muito forte, a gente entendi que um problema era também das casas. Muitas pessoas não tinham casas, né? Então, trabalhamos com pessoas que eram na situação da rua, mas também com pessoas que tinham outras circunstâncias críticas na rua.
O diretor italiano comenta sobre os bons encontros proporcionados pelo projeto no Bronx.
E assim, encontramos muitas pessoas com talentos e donos e uma grande capacidade de falar dos seus problemas, de falar das soluções possíveis. E o final mesmo que o tema era um tema muito dramático, né? No final foi como uma festa, como uma grande festa. E também o público que chegou não era o público normal do teatro, era o público da comunidade, pessoas que sabem como interagir, sabe? O público teatral, muitas vezes, é um pouco passivo, silencioso, mas aí as pessoas interagiam, falavam, cantavam com a gente. Foi muito forte.
Mário Biagini explica a conexão com Londrina.
Agora, tentamos de fazer uma coisa... tentamos de começar uma relação com as pessoas de Londrina que moram na rua através da internet. É muito difícil, porque a gente não pode convidar as pessoas para congregar em eventos públicos, porque seria irresponsável, né, com a pandemia agora. Então, a gente pensou de juntos com Brisa, com as pessoas de Brisa, que fazem um trabalho extraordinário em circunstâncias muito difíceis, pensou de fazer como uma conferência internacional com grupos diferentes de pessoas no mundo inteiro, em vários países, que trabalham tentando de ajudar pessoas em situação da rua. Porque também agora, com o coronavírus, a população da rua aumentou de um jeito dramático, né? E eu espero que a colaboração vá continuar no ano futuro, no futuro que vamos a desenvolver algo juntos.
Silvio Ribeiro, coordenador da Escola Municipal de Teatro, que atua no projeto Brisa para pessoas em situação de rua, comenta a troca de experiências e o fazer artístico para pessoas excluídas.
Na quinta-feira, dia 19, às 10 horas da manhã, de forma online, a gente vai ter a participação do Brisa no Festival Ciclo. O Brisa promove saraus artísticos para moradores de rua, e entre os moradores de ruas que assistem os saraus, a gente tem vários que têm se destacado artisticamente e que vão marcar presença nesse sarau também. O sarau vai ter um alcance internacional, a gente vai ter o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal da Itália, né, alguns países da América Latina, trocando informações de um fazer artístico que consiga engrandecer a pessoa, ampliar a voz, principalmente dos excluídos, né? Então fica aí o convite.
Silvio Ribeiro, Arte Sem Fronteiras, Londrina, Itália, Argentina, França, Estados Unidos, compartilham experiências culturais de pessoas em situação de rua amanhã pela plataforma Zoom, uma iniciativa do Ciclo, o Circuito de Artes e Conceitos da Palipalã Arte e Cultura, de Patrícia Braga Alves e Maria Fernanda Coelho. Essa ação tem apoio do Projeto Integrado de Política e Ação Culturais, Interfaces entre Universidade e Movimentos Culturais de Londrina, Propocult, um projeto de extensão da UEL. Amanhã, a partir das 10 da manhã, com transmissão pelo Zoom, na página do Facebook do Ciclo Circuito Arte Conceito Londrina. O Jornal Oficial do Município divulgou ontem o resultado da habilitação e validação das inscrições do edital da Lei Aldir Blanc, categoria Entidades. 8 estão habilitadas, 6 inabilitadas. O prazo para recorrer é de 5 dias úteis. De acordo com o resultado do edital, a maioria das entidades inabilitadas deixou de apresentar documentos ou o link de acesso ao vídeo exigido não abre. Ao todo, a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural recebeu 352 inscrições de agentes culturais em Londrina. Os editais elaborados pela Secretaria da Cultura, junto com o Conselho de Política Cultural e Fórum Permanente de Cultura, prevêem 462 contemplados. A categoria que mais recebeu inscrição foi de pessoa física, como explica o secretário de Cultura, Caio Cesaro.
Na última segunda-feira, foram concluídas as inscrições para o edital número 002, aquele que está previsto a questão da pessoa física, o microempreendedor individual e também o empresário individual. No total, foram 259 inscrições.
Já está em curso a fase de análise das propostas. A comissão, ela está analisando as inscrições em relação ao atendimento aos critérios de credenciamento dos editais. Concluída essa etapa, é feita a publicação dos editais de resultado parcial e abertura de prazo para a questão dos recursos.
Para a pessoa física, o edital da Lei Aldir Blanc prevê beneficiar 100 pessoas, mas houve 216 inscritos. Em outros casos, o número de inscrições é inferior à previsão de contemplados. Cesaro afirma que os valores poderão ser remanejados.
É importante também esclarecer que os editais foram publicados já com a previsão de que, se houver sobra de recursos em categorias, esses valores poderão ser remanejados para categorias que, porventura, o número de credenciados for superior àquele previsto no edital. Então, trabalhamos também com esta possibilidade e esperamos, dessa forma, poder contemplar o maior número de agentes culturais possível.
O repasse dos recursos para os produtores culturais vai terminar em 31 de dezembro.
Mais uma vez, reafirmamos que a implantação da Lei Aldir Blanc em Londrina tem se demonstrado um grande desafio, especialmente pelo curto prazo de tempo, considerando que todas as etapas, inclusive pagamento, deve se encerrar até 31 de dezembro, considerando que esse é o prazo legal que se encontra em termos de vigência a Lei Aldir Blanc.
Secretário da Cultura, Caio Cesaro, Londrina recebeu quase 3,5 milhões de reais para trabalhadores e fazedores de cultura via Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Ao todo, foram liberados 3 bilhões de reais para estados e municípios.
O que que a gente não faz por amor?
Estamos ouvindo a cantora e atriz Marina Madi, que se apresenta hoje na casinha do Bar Valentino. Parte da renda é para a montagem de O Clara, baseado na obra de Arrigo Barnabé, de formatura dos alunos da Escola Municipal de Teatro. O coordenador da escola, Silvio Ribeiro, explica.
Essa quarta-feira a gente vai ter um happy hour especial no Bar Valentino, na casinha, né, com Marina Madi. Marina Madi é uma jovem cantora, atriz londrinense, né, que tem feito um trabalho bacana, com um repertório bastante próprio, né, e que ela vai participar desse evento. E a parte da arrecadação vai para a montagem do O Clara, né, novo espetáculo de formatura dos alunos da Escola Municipal de Teatro de Londrina. Então fica aqui o convite, Bar Valentino, às 19 horas. O ingresso está R$ 20,00 e você pode assegurar a sua presença pelo telefone 996191576. Pode ligar ou mandar um WhatsApp, né, para reservar e assegurar a sua participação nesse show, que está muito bacana. E é muito legal porque semana passada já teve o show com a Silvia Borba e eu fiquei bastante impressionado com as medidas de segurança e com a participação do público, tomando todo o cuidado possível em relação à contaminação pelo Covid, esse tipo de coisa assim, né? Então vale a pena, né, para dar quem pode ir. Quem se encoraja aí, vale a pena para assistir um show ao vivo.
Silvio Ribeiro, show de Marina Madi na casinha do Bar Valentino. Hoje começa às 7 da noite. Ingressos, R$ 20,00. Amanhã, a apresentação é de Cecília Bandeira. Os shows têm parte da renda voltada à montagem de formatura dos alunos da Escola Municipal de Teatro, mantida pela Funcart. Ingressos pelo telefone 996191576. 996191576. Esse número também é o WhatsApp. Ao som da Marina Madi, a gente se despede de você. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Ficamos por aqui com a revista desta quarta-feira. A seguir, continue com a programação musical da Rádio UEL FM. Eu te espero amanhã, ao meio-dia. Até lá e uma ótima tarde para você.
A Revista do Meio Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.